São 9:35, estou recebendo os integrantes do Conselho Tutelar aqui de Natividade. Nós vamos, a partir desse momento, discorrer um pouco mais sobre uma portaria que já havia sido editada, né, no finalzinho do ano passado, mas que passou a ser efetivada com um pouco mais de veemência, se assim nós podemos dizer, recentemente aqui no município de Natividade. Uma portaria é baixada pela juíza Lidiane Chiesa Gomes da Silva, que estabelece condições, critérios, inclusive limita a permanência de menores de 18 anos em ambientes, inclusive em vias públicas. E, como sempre, o órgão garantidor de tudo isso, né, quando se fala em criança e adolescente, é o Conselho Tutelar, né, vai ser o responsável por, entre aspas, fiscalizar a execução dessa determinação. É bom que se diga que o Conselho Tutelar, ele não tem poder de polícia, ele apenas intermedia, né, talvez situações em que o adolescente e o menor estejam em situação de risco. Bem, vamos começar agora, né, conversando com os integrantes do Conselho Tutelar, né, praticamente quase que na sua totalidade. Está faltando alguém? Tá, né? É. Mas não tem problema, não. Vamos lá. Deixa eu começar aqui com o nosso querido ex-presidente do Conselho Tutelar. Se me permite, Melancia, se eu falar Guilherme, ninguém vai saber de quem se trata, não é verdade? Bom dia, Guilherme. Tudo bem, querido?
Bom dia, Wanderson. Bom dia aos ouvintes da Rádio Natividade FM.
O Guilherme, na verdade, foi uma portaria já... Foi baixada, se não me engano, foi setembro do ano passado? Eu acho que sim, né?
Isso.
Setembro do ano passado. Começou a vigorar setembro do ano passado. Acho que até em razão da questão da festa de setembro do ano passado, uma coisa nesse sentido assim. Mas passou a ser efetivada com um pouco mais de veemência a partir de uma reunião, né, convocada pela juíza Lidiane Chiesa, entre vocês conselheiros, né, entre o comissariado, né, de menores, parece que a participação também de alguns comerciantes, sobretudo, né, do ramo de bebidas alcoólicas aqui na atividade, em que, de fato, ela colocou lá alguns dos pontos que devem ser observados a partir de então. Bem, desde há 15 dias atrás, aproximadamente, foi essa reunião, né? Talvez, né? Sim. Duas semanas atrás... Né, menores de 18 anos, é vedada a permanência de menores de 18 anos em vias públicas a partir da meia-noite. Esse horário pode ser estendido, excepcionalmente, em caso de realização de eventos oficialmente autorizados. Ou seja, festa de setembro, né, vai ter agora a festa de exposição, né, uma ou outra festa de bairro, um evento cultural que seja oficialmente, né, reconhecido. Ou seja, tem autorização do comissariado de menores, tem autorização da polícia militar, da polícia civil, do juizado, corpo de bombeiros, etc., até a prefeitura, aquela coisa toda, que a gente sabe, aquela série de documentos. Como é que o Conselho Tutelar está agindo diante dessa situação que, de certa maneira, é nova, né, aqui em Natividade? Parêntese, Natividade e Varriçai, né? Mas vamos falar sobre Natividade, propriamente dito.
Wanderson, você deixou bem claro aí tudo, né? Já que a nossa juíza já passou. Eu só queria, assim, enfatizar aí o seguinte: depois do meia-noite, criança e adolescente não pode ficar em vias públicas, né, desacompanhados dos pais responsáveis, né?
Uhum.
Porque teve muita dúvida, teve ligações pra gente. Ah, meu filho vai estar comigo 1 hora da manhã, né? Eles não...
Se tiver com o pai e com a mãe, não tem problema.
Exatamente, com os pais,
o pai e a mãe, ele é o responsável. Exatamente. Aconteça o que acontecer, ele vai ser, talvez, penalizado por aquilo depois, adiante.
Com certeza.
Uhum.
O Conselho Tutelar é um órgão autônomo, né, não jurisdicional, e a gente é garantidor de direitos. Muita gente confunde as nossas atribuições, certo? Entende que nós somos polícia do menor, né? Não somos, né? Nós não somos um órgão opressor, entendeu? O que é bem deixar bem claro aqui é que o Conselho Tutelar vai agir nessa portaria prevenindo, uma questão de prevenção, certo? E a gente precisa muito da ajuda da população. Depois do meia-noite, a população pode ligar para o Conselho Tutelar, como também pode ligar para a Polícia Militar, certo? Porque a Polícia Militar tem o poder também de chegar... abordar o menor e falar, ó, existe uma portaria, você não pode ficar,
certo,
né, na rua depois do meia-noite desacompanhado, certo? E pode fazer contato também com o Conselho Tutelar, que nós, uhum, iremos no local e vamos abordar o menor e vamos pegar os dados dele, informar aos pais. Vamos notificar os pais, certo? Uhum. O pai vir buscar esse menor que esteja em risco, né, depois da meia-noite desacompanhado.
Perfeito. Só para as pessoas compreenderem, eu acho que existe ainda um... O Guilherme deixou aqui, né, começou a falar sobre... Existe ainda uma certa confusão que as pessoas fazem com relação ao Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar não é órgão punitivo, muito pelo contrário, para o menor.
Sim.
É o órgão que resguarda o menor. Ah, eu tenho menor bebendo na rua, o Conselho Tutelar não faz nada. Não é a função do Conselho Tutelar pegar menor na rua, prender e levar preso.
Exatamente.
Né? O que o Conselho Tutelar, e aqui não é o Conselho Tutelar de Natividades, isso é legalmente, isso é definido através do... O ECA fez o quê? 20 e poucos anos, né?
1990.
Pois é, já está quase 30 anos, está ficando velho já, né? É, hein? 29 anos já, tá certo, já o ECA já é um jovem quase de meio, partindo para meia-idade, mas foi estabelecido em 1990, está lá, está escrito. Ao Conselho Tutelar não cabe, né, reprimir adolescente, até porque à luz do Estatuto da Criança e Adolescente, mesmo adolescente em infração, à luz do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é vítima. Está certo ou está errado? Não sei. Mas está na lei. Vamos mudar a lei, então. Mas o que está em vigência é apenas isso. À luz do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, todo e qualquer adolescente, mesmo que em ato infracional, ele é considerado vítima. É assim que funciona. Até então é assim que funciona. Então não cabe ao Conselho Tutelar pegar o moleque que está enchendo a cara. A gente sabe que tem muito por aí. Tem muito. Mas não é a função do Conselho Tutelar pegar o moleque e puni-lo. Né? Cabe ao Conselho verificar aquela situação, notificar as autoridades e aí sim instaurar o inquérito para se apurar se houve ou não algum tipo de delito por conta disso. Mais alguém quer falar sobre o assunto? Gente, fique à vontade. Microfone, todos eles estão abertos.
Giovanni,
por favor.
Bom dia,
bom dia
aos ouvintes. Para reforçar o que vocês estão comentando agora, é importante que quem esteja me ouvindo, aí, seja pai, mãe, uhum, ou não tenha vinculação com criança, o Conselho ele é ativista nos direitos humanos, mas especificamente no direito da criança, sim, e do adolescente.
Uhum.
E o ativista, assim como tem o ativista de adultos, das minorias, da ecologia, né? O que ele faz? O da ecologia, ele não vai lá junto com o Ibama nas florestas para barrar o desmatamento. Né? Ele passa as informações para o governo do que ele está vendo, para o governo tomar as atitudes. E o Conselho, ele acaba sendo visto como uma autoridade, mas não como uma autoridade como de fato lá é. Ele é autoridade, sim, mas o pai e a mãe quer colocar como aquela autoridade que vai permitir ou não permitir, sabe, aquele que... ao mesmo tempo vai na sua casa, né, e vai dar o limite ao filho, né, sendo que esse é um papel incumbido aos pais, né, o limite. Leis como essa, né, que a juíza está passando, para todos nós, o decreto, ela veio por meio da comissária, né, a comissária está fazendo os levantamentos das problemáticas do município e da nossa região e do nosso estado, e a partir dessa problemática levantou-se a demanda de que a gente... A sociedade ela tem que começar a agir no sentido de começar a intervir nisso. Intervir de que forma? Fazendo restrições.
Perfeito.
Fazendo restrições, já que os pais, né, estão deixando, negligenciando os filhos até altas horas da noite, em vias públicas, uhum, em outros eventos, a gente tem que vir fazer essa lei e começar a agir de uma forma para que as pessoas comecem a entender que tem que mudar. O adolescente, à noite, na rua, ele está, assim, vulnerável. Ele está vulnerável às drogas, está, uhum, vulnerável à bebida, está vulnerável, às vezes, outras atitudes que envolvem a sexualidade dele, que aí, às vezes, não está bem resolvida e pode gerar filho. Enfim, também pode levar à criminalidade, ou seja, à noite é hora do adolescente estar com a família em casa, assistindo algum programa, se preparando para dormir, enfim... Fazer atividades em família. Se ele está na rua, os pais têm que começar a refletir. Pô, é assim mesmo que eu quero fazer com que o meu filho se desenvolva?
Uhum.
Né? Aí é bom a gente citar o artigo 22 do Estatuto da Criança e Adolescente, que fala, vou ler para você que são só três linhas. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. Pais que estão me ouvindo agora, essa portaria é uma determinação judicial. Se esses pais acharem que o que ele pensa sobre a forma de educar é que está certo e que o filho dele está preparado para ficar até de madrugada na rua, eu lamento informar, mas você está sendo ignorante e está tirando do teu filho, né, um outro tipo de liberdade, que é a liberdade de ter acesso à proteção. Um pai que exige que o filho fique em casa, ele está mostrando para o filho que ele está protegendo. Às vezes o adolescente, ou na maioria das vezes, não vai entender dessa forma como a proteção. Só lá na fase adulta que a gente vai entender que aquele não, aquele impedimento que os nossos pais nos deram foi para o nosso bem. Mas na adolescência vai ter um pouco dessa rusga. Mas nós temos que ser firme. Esse pai, essa mãe tem que ser firme com esse jovem, com essa jovem. Não podemos continuar da maneira que estamos, senão colocaremos cada vez mais os adolescentes da cidade sobre riscos.
Ok.
Né?
Ok. Chegou em questionamento agora, saindo um pouquinho do tema, a gente volta, já para não perder aqui. Falávamos agora há pouco da questão da apreensão de aves, que teve um adolescente, né, como envolvido. Eu falava até que vocês não precisaram, porque estava a mãe. Aí teve uma pessoa, um familiar, disse que a polícia conduziu o adolescente desacompanhado na viatura até a delegacia. Eu vou responder por conhecimento e vocês, por favor, reforcem. É permitido conduzir menor até a delegacia desacompanhado? É, ele não pode ser ouvido em delegacia sem a presença de uma pessoa responsável ou na ausência dele, né, o conselho tutelar. Mas conduzido, sim, pode. Certo?
Wanderson, certíssimo. A polícia militar pode sim conduzir o menor. Só não pode conduzir o menor na caçapa.
Sim.
Em ambiente fechado.
Perfeito.
Certo? A lei.
Mas conduzir, pode. Ele não pode ser ouvido sem a presença de um tutor. Ouvido em delegacia sem um tutor. Parece que foi o caso. Depois a pessoa, o representante legal, chegou, né, acompanhou o registro de ocorrência. Se não tivesse localizado o representante legal, vocês forçosamente deveriam ter sido acionados para que vocês fizessem, né, a vez de um representante legal. Só para não restar dúvidas. A pessoa mandou a mensagem só para tirar dúvidas mesmo. E a gente está aqui esclarecendo acerca disso. Não é verdade? Bem, vamos lá. Gente, a questão de venda para menor. O menor, quando é flagrado consumindo bebida alcoólica, é bom que se diga, não é só proibido vender bebida alcoólica. Fornecer, de uma forma geral, mesmo que gratuitamente, é crime. Aí o menino, a menina, o garoto, a garota, o adolescente e tal, foi flagrado bebendo, né, numa via pública. Ele vai ser levado preso? De jeito nenhum. Quem pode ser preso em flagrante delito é quem forneceu a bebida alcoólica. Aí são outros 500. Então, o comerciante, principalmente, aliás, essa reunião contou, inclusive, com a presença de muitos dos comerciantes da noite, né, que trabalham em bares, restaurantes similares, etc. e tal. Quem pode ser penalizado é quem forneceu. O adolescente, não. O adolescente, nesse caso, ele é vítima da circunstância, é vítima do fato. Então, você que é empresário, né, você vem aí à festa mais uma vez, apesar de estar lá, toda festa que a gente vai, está lá o papelzinho coladinho lá, pá, é proibido e tal. Ninguém pode alegar desconhecimento da lei, apesar de ser uma coisa antiga, mas toda vez estou vendo lá, está fixado aquele lembrete e tal. Então, você que é comerciante, você deve ter muita atenção, né, prestar muita atenção com relação a isso, porque você pode responder, inclusive prisão em flagrante.
Sim.
Prisão em flagrante delito.
Esse caso realmente é muito importante. O artigo 236 fala, né? Não
se preocupe com o número, fala certo.
243. 243, questão da proibição da venda de bebida a menor, criança ou adolescente. A gente tem muita dúvida, a população tem muita dúvida em questão de o menor fazendo uso de bebida não é crime, ele não está cometendo...
O menor não.
Isso, exatamente. O menor é vítima, certo? Ele poderá ser conduzido à delegacia como testemunha.
Testemunha.
Para deixar bem narrado aqui, porque o adolescente ele pode ir como testemunha e quem vai responder criminalmente é quem
forneceu a bebida. Nem ato infracional é.
Sim, exatamente. É, se ele estivesse cometendo outro ato infracional.
Uhum. Mas o fato dele ser flagrado com bebida alcoólica, ele não, o menor não está cometendo crime. Cometeu o crime quem repassou a bebida para ele.
Exatamente.
Né? Quer seja um colega, que seja maior de idade. Ó, oh, gente, não precisa nem ser comerciante não, tá? É bom que se diga. Ah, só vai dar problema se o comerciante vender para o menor. Não. Se o maior comprar lá, se o maior comprar, o comerciante vendeu a bebida alcoólica para o maior pegou aquela bebida e passou a compartilhar com o menor, ele vai ser penalizado. O maior vai ser penalizado. Não, não o comerciante, mas o maior. Não é
Sim,
verdade?
A lei é bem clara. Entregar, fornecer, ministrar, né? Mesmo que gratuitamente bebida ou...
E como a juíza deixou bem claro...
Ao microfone, faz favor.
Como a juíza deixou bem claro lá no dia da reunião também, Ivone, se igual a população fala, tem um monte de menor na rua bebendo e o conselho não faz nada.
Entendi.
Aí aciona, alguém liga para o conselho e quer ligar, fazer ligação anônima. O conselho não tem como atuar, porque se for anônimo, a pessoa tem que se identificar.
Entendi.
Porque o responsável é quem passou, tem que ter a prova.
Uhum.
Se não tiver prova, não tem crime.
Entendi, entendi. Bem, como é que vai funcionar a partir de então essa questão dessa fiscalização da presença de adolescentes nas vias públicas a partir da meia-noite? Como é que o conselho vai lidar com tudo isso? Como é que vocês vão receber essas possíveis denúncias? Porque qualquer um cidadão pode fazê-lo.
Com certeza.
Qualquer cidadão pode fazê-lo. Como é que vai ser essa porta de entrada dessas possíveis denúncias? Até onde eu sei, o conselho, as pessoas dizem, o conselho vai passar a fazer ronda na cidade. Não, acho que não é. Não é obrigação do conselho tutelar.
É. É igual eu falo muito, né? O conselho tutelar não faz nada. Mas, realmente, nós não fazemos nada que não seja da nossa atribuição.
Entendi.
Porque se nós também respondemos criminalmente, porque a gente tem que agir dentro do ECA. O nosso,
inclusive, podendo ser processado.
Que é o grande manual do conselho, né? As regras estão todas aí.
As nossas atribuições estão dentro do ECA.
Tá, e aí, como é que as pessoas vão proceder com relação a... eu estou vendo aqui um grupo de menores numa situação... se for um crime... Você vai ligar logo para a polícia. Isso. Não tem. Você pegou lá um menor furtando, você pegou um menor, por exemplo, consumindo drogas ilícitas. Isso. Aí é direto no 190 da Polícia Militar.
Isso aí.
Mas
aí
do contrário.
Vai e aciona o conselho, se tiver desacompanhado,
uhum.
ou se a polícia não conseguir fazer, localizar o responsável, que a primeira atitude dele é tentar localizar
Sim.
o responsável. Não conseguindo, aí eles acionam o conselho tutelar.
Mas nesses casos, nesse caso específico agora, de que o menor não está cometendo, aparentemente, nenhum tipo de infração.
Isso.
Ele simplesmente está desacompanhado na rua.
Isso.
Como é que o cidadão vai poder fazer?
Se o conselho tutelar for acionado, ele vai até o local
uhum.
onde encontra-se aquele menor. A gente vai fazer tipo um aconselhamento, vai conversar com o menor. Para ele orientar ele a ir para casa, que ele, na hora dele estar tá na rua, amanhã, no dia seguinte, ele tem aula,
uhum.
tem que levantar cedo. Caso ele, a gente convida a acompanhar, vir com a gente para casa. Se ele se recusar, não tem problema. Nós vamos anotar e notificar no dia seguinte para a comissária.
Perfeito. Mas vocês vão tentar ainda um contato com o pai, né?
Isso. Vamos
o pai responsável, legal, né?
Se ele não quiser ir ao local buscar seu filho, não tem problema. Mas a gente uhum. notifica ele no dia seguinte.
Ok, vamos tentar traçar aqui o rito de como é que vai funcionar isso. Hipoteticamente, eu estou aqui no centro, meia-noite e meia, uma hora da manhã, duas horas da manhã, me deparei com uma dor, que eu julgo ser adolescente, é complicado também, né? Eu julgo ser isso. adolescente, uhum. né? Ninguém, eu não vou sair pedindo carteira de identidade de ninguém. Tem uns meninos hoje que estão bitelo já, você acha que aí não é. Eu ou vice-versa.
Com 14 anos já estão maior que a gente.
É, exatamente, né? Exatamente. Mas, hipoteticamente, eu julgo que aquele garoto ali, né? Aquela menina, aquele adolescente, estão em situação de risco por estarem em desconformidade com a portaria. Eu pego o telefone e ligo pro Conselho Tutelar. Eu preciso me identificar. Alô, Conselho Tutelar. Bom dizer, o Conselho, 24 horas por dia, mantém um plantonista,
24
né?
24 horas por dia.
Ok.
Nosso telefone não para. Não tem
Exatamente.
Sábado,
24
livro,
horas, 7
feriado,
dias por semana, né?
Não temos nada.
Uhum. Aí eu ligo para lá, né? Conselho Tutelar, aí é preciso que se identifique. Meu nome é fulano de tal. Tô vendo aqui um adolescente, um menor, na rua tal, endereço tal. Ele está numa situação de risco. Aí vai uma equipe lá. Aí vai tentar conversar com aquele menor, meu filho. Vai para casa, amanhã você tem estudo, vai dormir, né? Hora de criança. Aí, não vou para casa, que hoje a molecada tá abusada também, né? Você não tem nada com isso, não, né? Meu pai, né? Acontece isso. Acontece. Aí não quer, aí vocês vão até o pai ou a mãe.
A gente tenta acionar o pai e a mãe pelo telefone mesmo.
Perfeito.
Pra eles irem até o local.
O pai vai ter, então, a responsabilidade de sair de casa e ir até o local.
Onde encontra o seu filho.
Ok. E pegá-lo e levá-lo para casa.
Isso.
Se ele não fizer...
Ele será notificado no dia seguinte.
Ok. Vai receber uma notificação formal.
Isso. E o comissário
da infância e o conselho e o comissariado vai enviar aquilo, acho que, para o Ministério Público.
Isso.
Para o Ministério Público é instaurar lá um procedimento investigatório para se estabelecer se houve ou não algum tipo de omissão por parte dessa pessoa.
Isso aí,
e caso se chegue a informação, de que chegue, na verdade, ao consenso que houve uma omissão qualquer, ele pode ser responsabilizado criminalmente.
Com certeza.
Então, o conselho não vai servir de táxi, não. Porque é muito família. O moleque está longe de casa, ó, tô aqui, hein, me leva em casa. Não. Não é verdade?
Com certeza.
Inclusive, Wanderson, o que você acabou de citar, a gente tem todo o amparo da juíza e pelas demonstrações dela, né, nas reuniões, até que você estava presente, eu vejo que ela está bem envolvida nisso. E imagino que pelo envolvimento dela, o que nós levamos de nomes, de famílias, de adolescentes, de pais que estão negligenciando, eu imagino que tudo que o Ministério Público passar, ela vai conversar com esses pais e, a partir dessa conversa com os pais, tomar medidas legais. Ou seja, é bom que as pessoas saibam que vai ter um andamento. Simplesmente não é uma notificação que depois se esvazia.
Uhum.
A juíza deve, sim, a partir do momento que o Ministério Público notificar, tomar tomar o que é necessário para que aquela família não continue cometendo aquela negligência, né?
Exatamente. Bem, tem uma pergunta aqui, faltam 3 minutinhos para a gente poder encerrar. Uma pessoa dizendo, como é que a gente faz? Tem pai que não consegue controlar o filho. Como é que faz? Ué, vamos fazer o quê? Se você que é pai, se você que é mãe, não tem controle sobre seu filho, vai ser o conselho que vai conseguir?
Sim, ele será notificado.
Aí, meu amigo.
Será notificado por nós, né? E comparecerá na comissária da infância. E que eles vão tomar medidas cabíveis, né? Enviar para o Ministério Público para que se tome medidas, achar pertinente, né?
A justiça. Já ouvimos muitos relatos de pais semelhantes. E o que a gente costuma orientar? Eu, na função de psicólogo, que a gente faz uma ligação com a lei e também com o que o pai pode fazer enquanto pai ou enquanto mãe. Aliás, a gente está com falta de...
É feito um acompanhamento, inclusive, né?
A gente tem dificuldade em ter pais. A gente está com uma quantidade imensa de jovens que não têm família, são só por conta de mãe... E falta a figura do pai presente, mas voltando ao que a gente está falando. O que acontece? O pai tem o direito de deixar esse filho fechado dentro de casa. Uma coisa é o cárcere privado. O cárcere privado... Outra coisa é impor limite. Você não vai sair, eu vou fechar a porta, você não vai sair dessa casa. Ah, começou a quebrar a casa? Chama a polícia.
Okay.
Entendeu? Então o pai tem que ter... Mãe, que eu imagino que é mais mãe que vai ter esse problema, a mãe... Fecha a casa, não vai sair. Ah, quer quebrar a casa? Então chama a polícia.
Aí, ele vai estar cometendo um ato infracional.
O adolescente vai estar cometendo um ato infracional.
Aí já é delegacia.
Isso, é isso aí.
A partir de 14 anos, ele tem que ser responsável pelos atos dele.
A partir de 14 anos, 12 anos, né? É a questão do estupro de vulnerável, que é menor de 14.
Isso.
Mas enfim, mas a partir dos 12, ele já responde de forma, claro, de maneira análoga àquele delito que ele cometeu.
Então os pais podem ficar tranquilos que se eles fizerem isso, avisar o conselho tutelar, não vai acontecer nenhum processo contra eles.
Uhum.
Porque nós vamos ter a sensibilidade, o Ministério Público, o comissário, de que esse pai está tentando, ou essa mãe está
se esforçando,
melhor.
Mas...
Sim.
Houve uma coisa
qualquer... O que não dá para jogar para a sociedade e para o Conselho Tutelar.
Porque é muito simples, é muito fácil. E a gente ouve muito, acredito que vocês, muito mais do que eu, ouvir aquela célebre frase. Eu não posso com esse menino. Eu não consigo dar conta do seu menino, desse menino. Ah, meu, o que eu faço? Repito, se você que é pai, você que é mãe, que criou, vivenciou, teve o contato com esse menino desde quando ele veio do seu ventre, você não consegue dar jeito nele, meu amigo? Quem é que vai?
É, e aí que tá. Aí? Ele não nasceu adolescente, né?
Não.
Ele chegou à adolescência. Então mas tem um aí... caminho que precede que os pais precisam ter um cuidado maior para educar os filhos.
Aí é que eu falo. Deus, é um ditado que popular, muito, que eu gosto muito. É de pequeno que se pino.
Isso aí.
Se você começar a ter o seu filho já com 5, 6 anos, ele já começar a não te respeitar e você passar a mãozinha na cabeça e achar que tá tudo bonitinho. Quando se tornar um adolescente de 15, 16, você não tem controle nenhum sobre ele. Não tem controle nenhum sobre ele. Então, criança, eu fui criado assim, criança tem que impor limite. Não se trata de bater, de espancar, muito pelo nada disso não. Mas tem que ter limite. Sim, sim, não, não. E tem uma coisa que eu sempre aprendi, castigo não físico. Mas o castigo de impor condições, restrições. Ah, você está fazendo, você está de gracinha, né? Hoje em dia todo mundo gosta de celular, né?
Celular.
Uma semana sem celular. Ou isso, aquilo. Mas tem que ser. Mas pode tudo hoje em dia. Então não me venha. Eu falei esses dias no rádio sobre isso. Não me venha depois de nhenhenhê, de mimimi, que eu não posso com esse menino. E o culpado foi você dar uma criação dele. É? Aí não adianta querer jogar nas costas do conselho, nas costas do Ministério Público, nas costas da sociedade, né, nas costas da televisão. Hoje é muito comum, eu fico apavorado. O que tem eu vejo, e aqui vai uma dica: ah, meu filho é imperativo, não sei o quê. Aí pega, dá um celular pra ele assistir filmezinho o dia inteiro, como isso se aqui fosse tomar o menino. Não resolve o caso, caramba, senhor. E vai, então hoje a responsabilidade de educar e manter filhos sob controle, hoje é por conta da internet, né? É o filmezinho de não sei o que, aí ficou tão bonitinho, fica quietinho, né? Porque pai e mãe, você quer ter filho, mas não quer ter trabalho.
Uhum.
Não é verdade? Criar filho, e com a graça de Deus eu tenho dois muito bem criados, já adultos, não é fácil não. Não é fácil, não, e não é para qualquer um. Você deve estar preparado e preparada para ser pai e mãe. Isso quer dizer renúncia. Você tem que abrir mão de muitas coisas na sua vida para dar uma boa educação para o seu filho. Essa de pai querer ter filho, mãe querer ter filho e querer continuar no forró, continuar na festa e bebe, menino, isso não funciona, não rola. A grande probabilidade de você ter um filho desajustado adiante, meu amigo, é grande pra caramba. Gente, nosso tempo está encerrando já. Obrigado pela visita a todos vocês. Vamos torcer para que as coisas dêem certo. Só dá o telefone de contato lá do conselho, por favor.
Vamos lá. O nosso telefone é 992-524864.
Vamos lá, repete aí, por favor, Melancia.
992-524864. 64.
Ok, 24 horas por dia, né?
Isso. Para encerrar, Vônio,
pois não.
Deixar bem claro, garantir direitos não é proteger criança, tá? Porque fala, o conselho tutelar veio para estragar a criação, né? Pai e mãe. Não, garantir direitos não é proteger a criança.
Tá certo, gente. Obrigado, viu? Um abraço grande.